DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e começamos o programa com as notícias. É uma tendência alarmante, de acordo com a Unicef. As mortes de adolescentes devido ao HIV-Sida aumentaram 50% entre 2005 e 2012 para 110 mil casos. A conclusão consta de um relatório publicado esta sexta-feira pela Agência das Nações Unidas para a Infância, nas vésperas do Dia Mundial contra a Sida, que se assinala este domingo. No ano passado, mais de 2 milhões de adolescentes eram portadores do HIV. A Unicef afirma que um investimento de 5 mil milhões de dólares até 2014 poderia evitar que 2 milhões de adolescentes contraíssem o vírus da SIDA. Entretanto, um estudo realizado com doentes da Guiné-Bissau por investigadores suecos revela que os infectados por uma nova e mais agressiva estirpe do vírus HIV, descoberta na África Ocidental, desenvolvem SIDA mais rapidamente. Segundo o estudo, a nova estirpe é uma combinação das duas formas mais comuns do HIV existentes na Guiné-Bissau. A boa notícia, dizem os cientistas, é que os medicamentos disponíveis são igualmente eficazes para todos os diferentes subtipos e variantes do vírus. E na Guiné-Bissau, o representante da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, Ansoumane Cissé, considera que as Nações Unidas devem contribuir para reforçar a força militar da CDAO no país, a ECOMIB. Cissé afirma que a missão precisa de dinheiro e veículos e só depois se poderá definir o número de militares a acrescentar. Eu recordo que o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu na terça-feira ao Conselho de Segurança que considere a possibilidade de apoiar um reforço da ECOMIB devido ao aumento de casos de violência no país. Já o ministro da Defesa de Moçambique, Filipe Nyusi, afastou ontem a possibilidade de um pedido de apoio à comunidade internacional para ajudar a resolver a instabilidade militar no país, defendendo que o problema ainda pode ser resolvido internamente. Na semana passada, Maputo aceitou apenas a presença de observadores nacionais nas negociações com a RENAMO, rejeitando a participação de mediadores internacionais, uma exigência do partido da oposição. Uma das figuras de proa do movimento pró-democracia no Egito, Alaa Abdel Fattah, foi detido esta noite pelos serviços de segurança egípcios em aplicação de uma decisão da justiça que o perseguia por incitação à violência. As forças de segurança estão à procura de outro militante reclamado pela justiça, Hamed Maher, fundador do movimento 6 de Abril, um dos principais impulsionadores da revolta de 2011 que conduziu à queda do presidente Hosni Mubarak. Ontem, um estudante foi morto e 7 ficaram feridos durante uma manifestação organizada por islamitas na Universidade do Cairo. A polícia usou canhões de água, granadas de gás lacrimogéneo e tiros de chumbo para dispersar os manifestantes que reclamavam o regresso ao poder do presidente Mohamed Morsi. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, inaugurou esta quinta-feira a maior infraestrutura de sempre no país, um projeto ferroviário financiado maioritariamente pela China. A nova linha de caminho de ferro deverá estar operacional em 2018, altura em que ligará Mombasa à capital, Nairobi. Nos planos está a extensão da linha para Uganda, Tanzânia e Ruanda. A explosão de um depósito de munições no sul da Líbia matou cerca de 40 pessoas esta quinta-feira. 40 líbios estrangeiros morreram na sequência da explosão do depósito do exército que invadiram para roubar munições. Em Benghazi, no leste, 4 soldados foram mortos em novos confrontos entre o exército e as milícias islamitas. Responsáveis do exército lançaram ontem um apelo aos islamitas e a todas as milícias para que posem as suas armas e participem num diálogo com as autoridades. A fechar a Liga Europa, a noite de ontem foi de vitória nos jogos de apuramento para duas equipas alemãs. O Eintracht Frankfurt venceu ao Bordeaux por 1-0, garantindo a passagem à próxima ronda. Já o Freiburg venceu o Liberec, na República Checa, por 2-1, mas precisa de vencer frente ao Sevilha em dezembro para garantir o bilhete para a próxima jornada. Para as equipas portuguesas, a noite foi de empates e nenhuma hipótese de qualificação para os 16-avos de final. O Estoril e o Sevilha empataram a 1-0 e a 0 ficaram o Vitória de Guimarães e o Rijeka da Croácia, bem como o Passos de Ferreira e a Fiorentina. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
nos destaques desta sexta-feira, dia 29 de novembro. Angolanos não têm medo da repressão da polícia, diz jornalista angolano Reginaldo Silva. UNITA acusa o governo de Angola de não cumprir acordo de devolução do seu património. O processo Kimberley e o uso de diamantes para financiar a campanha eleitoral do presidente do Zimbábue. Saiba mais já a seguir. Uma manifestação no sábado passado e um cortejo fúnebre que se tornou numa marcha deixaram ainda mais óbvias as repressões do governo angolano em relação à manifestação de ideias e opiniões contrárias ao regime no país. Militantes da oposição e a população civil não se deixaram intimidar pelo forte aparato das forças de segurança. A este respeito, a DW África entrevistou o jornalista Reginaldo Silva, que começa por avaliar os motivos de tamanha repressão à liberdade de expressão em tempos de democracia.
O governo, por razões que eu às vezes não consigo perceber, entende que todas as manifestações que não sejam favoráveis ao governo são ameaças à segurança, são ameaças à estabilidade. É esta leitura, é esta avaliação oficial das coisas que complica ainda mais a situação em Angola.
Nessa última semana nós acompanhamos aí uma manifestação e depois um cortejo que se tornou uma marcha que movimentou uma grande quantidade de pessoas insatisfeitas e que demonstraram, manifestaram as suas insatisfações. O senhor acha que as pessoas perderam o medo da repressão?
Quer dizer, não há, em meu entender, medo das pessoas se manifestarem, mas há efetivamente um impedimento total, absoluto, à possibilidade das pessoas se manifestarem com meios policiais, inclusivamente com meios não policiais, onde inclusivamente se utiliza as próprias forças armadas. É como se existisse uma barreira à minha frente, uma barreira de betão armado, e eu não posso andar.
A sociedade angolana está mudando?
Sim, eu acho que os últimos acontecimentos traduzem, digamos, algum aumento desta disponibilidade ou desta coragem dos militantes e das pessoas ligadas aos partidos e à própria sociedade civil em estarem mais decididas, mais determinadas em utilizarem o espaço público e, sobretudo, afirmarem que o país é um país democrático, não é?
Na sua opinião, o que levou as pessoas a esta maior disposição em resistir à repressão, mesmo com o uso de forte aparato policial?
As pessoas acham que as autoridades, as forças de segurança, as forças políticas têm uma agenda que é uma chamada agenda subterrânea, onde as pessoas não sabem o que se está a passar, mas acreditam que efetivamente nos bastidores as forças atuam de forma ilegal e com objetivos políticos. Como se viu, este tipo de ação encoberta das autoridades de segurança fez aumentar ainda mais o descontentamento, digamos, e a vontade das pessoas a criticarem e exigirem o fim deste tipo de comportamento.
Foi um movimento meramente político ou a população angolana, o cidadão comum, se viu diretamente atingido com a repressão violenta das manifestações e até mesmo com a morte de Manuel Ganga?
Acredito que todas as pessoas que quiseram participar deste funeral também quiseram manifestar o seu repúdio, a sua tristeza pelo fato de um jovem com aquela idade, um jovem formado, ter sido assassinado de forma tão brutal, tão incompreensível.
O senhor acha que a tolerância da população está chegando ao fim?
Percebo a mudança, mas a mudança só não existe mais, porque o poder político neste país é um poder muito forte. As pessoas estão, de facto, cansadas deste tipo de situação. Quero entender e quero acreditar que haja, de facto, uma mudança, não é? E que, a partir de agora, os setores, sobretudo ligados às forças de segurança, entendam que não podem continuar a agir da forma que agem.
E quais seriam, então, as perspectivas para o futuro em Angola no que se refere à liberdade de expressão?
Se o partido do poder suporta o governo, mantiver esta recusa em aceitar que os manifestantes, que os partidos, que as organizações se pronunciem na via pública, vamos ter mais situações destas e espero que, de facto, não haja mais vítimas, pelo menos mortais. Eu penso que as coisas podem tornar-se ainda pior e podem evoluir pior. E, portanto, ninguém percebe porque é que há tantos receios do lado do governo em proteger os manifestantes que não estão de acordo com o partido no poder.
Ouvimos a entrevista ao jornalista angolano Reginaldo Silva, conduzida por Cristiane Vieira Teixeira. E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Concorda com a opinião de Reginaldo Silva, que diz que a repressão policial faz aumentar ainda mais o descontentamento e a vontade dos angolanos de combaterem este tipo de comportamento? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Ainda em Angola, durante o conflito armado, a UNITA e o MPLA assinaram protocolos que, entre outros aspectos, previam a restituição do património do Partido do Galo Negro em várias cidades do país. Passados mais de 20 anos, a UNITA diz que o governo angolano não está a cumprir este compromisso. Anselmo Vieira.
Várias foram as assinaturas que marcaram as vias para um cessar-fogo e, consequentemente, a via para a pacificação do país, desde os acordos de Alvor em Portugal aos de Luena na província do Moxico, em que os dois partidos, MPLA e UNITA, rubricaram. Nestas, embora apareçam vários, destacamos a restituição do património da UNITA, pois em várias cidades do país, como Ambuila, Menonga, Cunene, Bié, só para citar alguns, estas trabalham em locais sem grande dignidade, embora tenham adquirido edifícios. Na província da Huila, destacam-se mais de 8 residências, dentre as quais o famoso Hotel Império, o edifício onde funciona a TV Zimbo, que a direção do Galo Negro espera que seja restituída ao partido. Os documentos que provam tal pertença, de acordo com os reivindicantes, existem Liberty Chiaca, deputado à Assembleia Nacional pela bancada da UNITA e primeiro secretário deste partido no AMBO, fala com muita preocupação na restituição do mesmo, a fim de poder melhorar a prestação de serviço do partido.
Decorridos 11 anos, desde a assinatura dos acordos de paz do Luena, o grupo parlamentar da UNITA manifesta-se preocupado com os incumprimentos do Governo da República sobre estes instrumentos, pelo que recomenda ao titular do Poder Executivo a conclusão dos pendentes decorrentes de todos os acordos, nomeadamente a devolução do património da UNITA, a reinserção social dos ex-militares e a validação dos atos administrativos praticados pela UNITA durante o período de conflito armado.
Perante esta situação, o governador provincial da Huila, João Marcelino Chiping, num discurso curto e lacónico, diz que o processo está a ser cumprido, pelo que pede alguma paciência à UNITA.
Mas o que nos interessa muito mais é encorajar os camaradas a dizer que, mesmo nessas dificuldades, vamos trabalhar, um dia teremos aquilo que nós precisamos ter. Vocês, melhor do que ninguém, conhecem os problemas que o país viveu até há bem pouco tempo. E está a ver como é que estamos a tentar resolver os problemas.
De referir que grande parte do património da UNITA está nas mãos de governantes e empresários do país, o que deixa muitos analistas céticos na entrega dos mesmos. Do Lubango, na Huila, para a DW, Anselmo Vieira.
Representantes de 81 países signatários do processo de Kimberley, reunidos na cidade sul-africana de Joanesburgo, debatem, entre vários assuntos, a questão dos diamantes zimbabueanos sancionados devido a violações dos direitos humanos nas minas de Maranje. Milton Maluleke com os pormenores.
Se as mudanças forem adotadas, os signatários do processo de Kimberley poderão agir contra os traficantes e receptores dos diamantes que são extraídos pelos movimentos rebeldes com o fim de financiar as suas incursões. Outra questão em debate são os diamantes zimbabueanos, segundo alegações dos meios de comunicação social angolanos e sul-africanos, as pedras preciosas extraídas das minas de Maranje teriam sido usadas para financiar a campanha eleitoral do presidente Robert Mugabe nas eleições gerais deste presente ano. É o que explica o acadêmico e analista político Muhammad Yassin.
O governo de Roberto Mugabe pode ter usado diamantes para pagar serviços prestados por algumas instituições. Neste caso, vertente, é bem sabido que uma das empresas israelitas ajudou, de certa maneira, o Zimbábue no seu processo eleitoral. Falou-se da fraude, da invenção de cima de 2 milhões de votos a favor da ZAN e que isto tudo só poderia ser feito por quem estivesse no poder. Agora, os diamantes serão usados, nessa altura, como moeda de pagamento.
Alega-se que perto de 850 milhões de dólares provenientes de receitas de diamantes teriam sido usados na campanha de Mugabe. O esquema envolveria o general angolano Manuel Helder Vieira Dias Copelipa e também a petrolífera angolana estatal Sonangol, através da China Sonangol. O acadêmico moçambicano Muhammad Yassin alega que não havia necessidade para o tráfico de diamantes zimbabuianos.
Não sou de crer que o Zimbábue iria precisar de contrabandear diamantes para poder financiar um processo eleitoral, tendo em conta que os países em seu redor, que são países de linha da frente e têm movimentos de libertação bem estáveis no ponto de vista de governação, sempre iriam apoiar a manutenção de Roberto Mugabe.
Por seu turno, António Gaspar, acadêmico do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais para a Paz e Segurança de Maputo, apresenta os motivos do cerco contra os diamantes zimbabuianos.
O Zimbábue, penso que o maior pecado que deve ter cometido é contradizer a sua ex-potência. Eu ouvi uma vez um embaixador americano dizer que a corrupção existe em todo lado, mas quando se desce para o Zimbábue, as críticas são muito mais duras e nós vemos o processo Kimberley a ter dificuldades para libertar o Zimbábue.
O processo de Kimberley foi criado em 2003 com o objetivo de pôr cobro aos laços que existiam entre o comércio de diamantes e as violações dos direitos humanos. O encontro do processo de Kimberley em Joanesburgo termina nesta sexta-feira. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleck.
E agora é a altura para recordarmos a nossa pergunta do dia. Concorda com a opinião do jornalista Reginaldo Silva, que diz que a repressão policial em Angola faz aumentar ainda mais o descontentamento e a vontade dos angolanos de combaterem este tipo de comportamento? E recordamos também como é que nos pode enviar a sua opinião.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00 49 17 58 19 82 73.
Assinala-se este domingo o Dia Mundial contra a SIDA. Em Portugal, decorrem várias iniciativas de informação e educação das populações sobre esta doença sexualmente transmissível que, por ano, mata cerca de 2 milhões de pessoas no mundo. Várias associações, entre as quais a Buefish, realizam este fim de semana uma ação de sensibilização e distribuição de preservativos no Conselho da Amadora, na periferia de Lisboa, onde vive uma expressiva comunidade originária dos países africanos de língua portuguesa. A reportagem é de João Carlos, a partir da capital portuguesa.
É fim de semana. Raquel Miranda veio do Barreiro visitar a família no bairro 6 de Maio, um dos aglomerados pobres do Conselho da Amadora, onde habitam africanos na sua maioria. Mãe de dois filhos, esta jovem portuguesa de origem cabo-verdiana não está alheia ao perigo de se contaminar com o vírus do VIH-Sida, síndrome de imunodeficiência adquirida. Ela aprendeu o básico em ações de formação que recebeu na escola.
Pode dizer que não é um fim de vida, mas também não é nada agradável. É algo preocupante, porque nos limita a certas coisas na vida, certo?
Raquel sabe bem como a doença se transmite e o que fazer para se proteger.
Tenho bastantes precauções, mesmo a título de tentar transmitir aos meus filhos, porque sabe, o sexo com as crianças deve ser uma coisa falada sem tabus, para eles poderem aprender, porque antigamente não havia tanta proteção como existe nos dias de hoje. Nos dias de hoje, eu acho que só apanha esta doença quem não tem consciência.
Portugal, onde decorre até o final do ano a campanha nacional 30 anos, refletir e agir, é o terceiro dos países lusófonos onde cresceu a taxa de prevalência da endemia. Um estudo recente do Programa das Nações Unidas sobre VIH-Sida indica que o número de casos aumentou de 26 mil em 2001 para 38 mil em 2012. Por isso, tanto a Raquel como a Sandra Andrade aplaudem iniciativas como as que acontecem por ocasião do Dia Mundial contra a Sida, viradas para a informação dos cidadãos.
Eu acho que é uma coisa boa, porque é desta forma que a gente vai aprender mais sobre a Sida.
Dá para prevenir muitas pessoas que ainda podem estar incultas.
Mal informadas.
Ou mal informadas.
É com este objetivo que a Associação de Jovens Bué Fixe leva a cabo neste 1 de dezembro uma ação de sensibilização junto do seu público-alvo, a população imigrante africana residente na área da Amadora. Conta a DW o presidente da associação, Dinka Amorim.
Como sabemos, são populações que têm tido alguns problemas e nós focamos todas as nossas ações na área da saúde, trabalhando com associações locais, trabalhando com grupos de jovens, com bares, participando em festas de jovens, distribuindo preservativos e fazendo sessões de esclarecimento sobre a temática do VIH-Sida, mas apostando na formação e na informação sobre o VIH.
Este domingo, uma equipa da Bué Fixe distribui mais de 5 mil preservativos.
Vai ser uma atividade conjunta entre a ONG Cidadão do Mundo, Rede Sida, a Rede Jovem CPLP e a MTV Portugal. Será assim um terceiro ano consecutivo que fazemos essa atividade, no sentido de chamar a atenção que o VIH-Sida é uma doença grave e todos temos que proteger contra esta pandemia.
Dinka Amorim é igualmente coordenador do programa Média Jovem Nossa Resposta ao VIH-Sida. Trata-se de outro projeto que usa as ferramentas de comunicação e de educação direcionadas prioritariamente para os jovens imigrantes africanos. Por esta via, a Bué Fixe tem levado informação também às instituições universitárias. A este respeito, a DW ouviu alguns jovens da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde decorreu recentemente mais uma ação de informação e distribuição de preservativos aos estudantes.
Acho muito importante que seja usado e dar a conhecer o preservativo feminino, que ainda não é muito conhecido.
O que a gente precisa é de tornar esse aspecto, o aspecto de consciência, mais visível, no sentido de se prevenir, porque há um certo distanciamento, acho eu, de uma boa parte das pessoas.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, a sua voz da Alemanha.
A partir deste domingo, um novo sistema de alta tecnologia vai ajudar a garantir a proteção das fronteiras externas da União Europeia. O Eurosur, aprovado em outubro pelo Parlamento Europeu, entra em funcionamento a 1 de dezembro para ajudar a proteger as vidas dos migrantes. Mas já se levantou a questão, será que este sistema de vigilância vai mesmo ajudar os refugiados a caminho da União Europeia ou, pelo contrário, pretende impedir a sua chegada? Num escritório sem janelas, na Agência de Proteção de Fronteiras, Frontex, em Varsóvia, um enorme ecrã domina a sala, mostrando um mapa com inúmeros pontos vermelhos. É a partir daqui que se controla o Eurosur. Cada ponto significa que uma nova informação foi inserida no sistema. Um grupo criminoso foi detectado ou um barco de refugiados africanos avistado num determinado local. Michael Juric trabalhou na criação deste sistema.
O
principal objetivo é, naturalmente, uma rede de comunicações capaz de combater o crime organizado, prevenir a migração irregular e ajudar pessoas em perigo. O Eurosur deverá ajudar a avaliar melhor os movimentos a longo prazo nas fronteiras externas da União Europeia, como, por exemplo, os fluxos de refugiados, mas também poderá permitir reagir de forma mais rápida a acidentes marítimos no futuro. Até 2020, de acordo com a organização, os custos operacionais deste sistema podem chegar aos 244 milhões de euros. Helicópteros e satélites recolhem as informações que alimentam o Eurosur. Que informação é recolhida é uma questão que depende das autoridades responsáveis pelo controlo das fronteiras de cada Estado-membro e dos contratos existentes entre os vários países. Mas nem todos veem o Eurosur com bons olhos. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, já deu voz a algumas críticas a este sistema de vigilância. Condenamos o facto de não ser claro se a prioridade é salvar os refugiados. Não está muito consolidado.
Das ist noch nicht so richtig ausgereift.
Enquanto a União Europeia acredita que o novo sistema permitirá salvar vidas, o ativista Wenzel Michalski considera que o Eurosur apenas contribuirá para a expansão da Fortaleza Europa. A Frontex é o Big Brother do Mediterrâneo, porque o papel da Agência de Proteção de Fronteiras é evitar os refugiados, quando deveria ser protegê-los.
Frontex sollte vor allem die Rolle spielen, Flüchtlinge zu retten.
E na agência há quem lamente o nome dado ao novo sistema, Eurosur ou European Surveillance, Vigilância Europeia. Pessoalmente não estou muito satisfeito com o nome, porque ter apenas a componente de vigilância em Eurosur é algo enganoso, diz Michael Juric. De acordo com dados da agência europeia Frontex, mais de 72 mil pessoas atravessaram ilegalmente as fronteiras externas da União Europeia em 2012. Já em outubro, a Amnistia Internacional lamentou que os decisores políticos europeus, reunidos em Bruxelas para discutir os fluxos migratórios para a União Europeia, não tenham acordado medidas concretas para proteger os milhares de migrantes, refugiados e requerentes de asilo que tentam chegar à Europa. O debate sobre a questão intensificou-se na sequência dos naufrágios recorrentes na ilha italiana de Lampedusa e noutras partes do Mediterrâneo, que só nos últimos meses causaram largas centenas de mortes.
DW Espaço do Ouvinte.
E antes de passarmos às suas mensagens e comentários, eu recordo que no início desta emissão lhe perguntámos se concorda com a opinião de Reginaldo Silva, que considera que a repressão policial faz aumentar ainda mais a vontade dos angolanos de combaterem este tipo de ações. Comigo em estúdio está António Cascais, que nos vai dar a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, António.
Bom dia. De Angola acaba de chegar a seguinte mensagem. A ideia de Reginaldo está certa, porque o que acontece no nosso país é crítico, e quando é que o angolano será valorizado no seu país? Ponto de interrogação. A oposição não se deve cansar de pressionar o regime. Também de Angola, a mensagem de Tony Mingo. Face à situação que ocorre em Angola, o que pensa o secretário-geral da ONU e o que pensam os americanos? Será que também estão a favor do sofrimento dos angolanos? As manifestações vão continuar até ao derrube do regime ditatorial de Angola. De Mavinga, de Angola, a seguinte mensagem. Em Angola, a nossa palavra de ordem é mesmo resistir contra o autoritarismo. De Adalberto António, no Ambo, a seguinte mensagem. Concordo plenamente com a opinião do meu compatriota jornalista Reginaldo Silva. Todos estes acontecimentos antidemocráticos não fazem mais nada senão unir os angolanos no combate pela liberdade de expressão no seu próprio país. É oportuno dizer que é um mal que vem para o bem. A oposição hoje começa a estar mais unida. O povo hoje sabe de facto quem está interessado no retorno da guerra, visto que, quando se fala em manifestação pacífica, o regime utiliza os meios de comunicação que deveriam ser públicos e apartidários para intimidar a população, semeando o terror. De Moçambique, a seguinte mensagem de Rodrigues Marques. Os líderes africanos não são eticamente suficientemente educados para compreender o que é a liberdade de expressão. A educação que trazem é aquela de casa dos seus pais, segundo a qual, na casa do pai, quem dita as regras é o pai e ninguém mais. Estes velhos, porque combateram, acham-se deuses. A África deveria ser governada por jovens entre os 18 e 30 anos. Estes, sim, fariam a diferença. De Angola, Philip Drake escreve: dizem que Angola tem um regime democrático. Eu não acho isso verídico. Os agentes da polícia desconhecem o que quer dizer liberdade de expressão. Assim, eles deviam é meter esses agentes policiais a fazer direito, porque eles são manipulados. Existem polícias analfabetos e não sabem nada da lei. De Moçambique, Daniel Arthur Roberto escreve: entre Angola e o meu país, Moçambique, não há diferença. O povo está cansado dessa colonização entre irmãos e, como se não bastasse, usam a força para calar. Como acontece nos países árabes, assim será nesses dois países. De Angola, Emerson Amorim Osvaldo, eu não concordo com o cota Reginaldo Silva, porque o governo não teme o povo, mas sim o povo teve o governo.
Maria obrigada, João. António, e obrigada a todos os ouvintes. Fica por aqui esta emissão da manhã. Fique connosco, tenham um bom dia, bom fim de semana.